Quero entender que a forma de construir um diálogo é entender o seguinte, e nisso o Senado da República é uma casa virtuosa, é entender cada item como parte de um problema e cada pessoa como parte de uma solução. Do ponto de vista das empresas aéreas, nós temos história, proposta, capacidade técnica e tecnologia para colocar os nossos pontos de vista em relação a como se resolve problemas. Quero aqui deixar claro qual é a nossa meta e assumi-la aqui de público perante o Senado da República. Nós queremos transportar daqui a 8 anos 200 milhões de passageiros. O nosso entendimento dos problemas e dos temas a superar são um pouco aqueles que eu fiz aqui na minha exposição. Nesse sentido, me coloco aqui à disposição de todos para que, no âmbito do Senado, enfrentemos os temas relacionados à política tributária, à infraestrutura e à precificação. Muito obrigado.
Obrigada, Eduardo. E a Comissão de Assuntos Econômicos certamente estará atenta para esse protagonismo. Eu passo a palavra ao presidente da Embratur, Flávio Dino.
Senhores senadores, o debate é muito interessante e voltamos à dualidade de caminhos possíveis. É claro que é uma questão nacional e não há dogma em relação a essa temática, tanto que no Brasil, em outros momentos, a regulação já foi outra. Então, a regulação pode mudar de acordo com a análise da conjuntura econômica e das tendências. O que está mais evidente, dada a realidade macroeconômica do país, as opções que nós estamos fazendo na área do petróleo, de aeroportos, de infraestrutura de modo geral, que a abertura do mercado está congruente com o movimento macroeconômico geral. Então, essa é uma questão central para que nós possamos, com mais concorrência, podermos também enfrentar essas graves lesões a direitos de consumidores, com repercussões que reverberam durante décadas. O meu companheiro Eduardo Sanovic, egresso da área do turismo, sabe que a imagem de um país, a imagem de um destino turístico, positiva ou negativa, reverbera durante décadas. Por isso, o debate da Copa não é um debate menor, não é um debate conjuntural, contingencial, é um debate de caráter estratégico, porque nós teremos um investimento de bilhões, 600 mil estrangeiros, 3 milhões de brasileiros, 20 mil jornalistas, e nós precisamos que haja a formação de uma imagem positiva a partir daí, sob pena de nós sacrificarmos um dos principais legados, os ditos legados anunciados acerca do turismo. Então, a abertura do mercado me parece o caminho predominante e ou uma maior regulação. Porque as questões que foram aqui apontadas pelo senador Ciro, pelo senador Eduardo, pela senadora Ana Amélia, e que são hoje corriqueiras, mostram que determinadas situações caracterizam claramente um abuso, porque não há base econômica objetiva para determinados comportamentos. As sanções não podem ser desproporcionais a uma pessoa que resolveu mudar seu voo, às vezes é mais sancionado que se ele tivesse cometido um crime, como se ele fosse quase um criminoso à vista do mercado. Então, uma certa regulação também é importante para defender os turistas, né, nacionais e internacionais. Finalmente, senhora presidente, dizer que reduções tributárias são bem-vindas. O governo federal fez, é importante lembrar isso. No âmbito do Plano Brasil Maior, o Congresso Nacional aprovou reduções tributárias. Os estados fizeram. A pergunta que fica é qual foi o efeito nisso nas tarifas? Houve reduções tributárias? Podemos ter mais? Claro que podemos, porém com contrapartidas claras. Contrapartidas de oferta, de ampliação da concorrência, de conforto para os passageiros, para que nós saiamos dessa atipicidade única no mercado comercial brasileiro, que é uma empresa reconhecer que a maior parte dos seus usuários voa em desconforto. Na medida em que existe um assento conforto, por antinomia, existem 90% de assentos desconforto. Isso é um caso, assim, um case a ser estudado, em termos de marketing, porque é um reconhecimento, é quase uma confissão de que as companhias aéreas não estão oferecendo serviços adequados. Então, essa é a contribuição que nós gostaríamos de trazer ao debate, com o claro espírito aberto, com a franqueza necessária, para que nós possamos enfrentar isto, rompendo uma ideia antiga de que há uma espécie de direito adquirido a um determinado marco regulatório. O marco regulatório não é determinado por leis internacionais. O Congresso Nacional pode e deve, a nosso ver, alterar de acordo com as necessidades do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, presidente. Eu passo de imediato ao Ricardo Rocha, que representa a Secretaria de Aviação Civil. Obrigado. Eu queria só lembrar que nós falta muito pouco tempo para iniciar a sessão plenária,
porque
aí a gente aproveita para a transmissão ao vivo, que o telespectador está muito interessado nessa matéria.
Agradeço, senadora. Rapidamente, com relação à questão de eliminação do limite de capital estrangeiro. E, rapidamente, com relação a políticas de Open Sky. Queria informar que é o seguinte, o Brasil hoje possui por volta de 25 acordos de céus abertos. O que significa um acordo de céus abertos? Um acordo de céus abertos significa capacidade limitada das frequências de um país para o outro. Então, o Brasil hoje celebrou acordos recentemente com os Estados Unidos e está em vias de negociação com a União Europeia, além de ter celebrado com vários outros países da América do Sul, com exceção de alguns, principalmente a Argentina, não porque o Brasil não quer,
porque eles
não querem fazer. Então, eu não sei qual o entendimento de política de Open Skies ou acordo de Open Skies, mas a gente tem que diferenciar Open Skies de cabotagem. Se a gente está falando de abrir voos domésticos para empresas estrangeiras que não são brasileiras, para empresas estrangeiras, a gente está falando de cabotagem, está falando de oitava e nonas liberdades. Então, a gente tem que ficar bem atento para diferenciar essa questão. Estou falando isso pelo seguinte, o efeito de abertura de 100% de capital estrangeiro com relação à cabotagem é mais ou menos o mesmo o efeito, com exceção de que todos os tributos e toda a geração de emprego ela vai ser realizada dentro do país. Se você abre cabotagem, que seria uma empresa estrangeira operar voo doméstico aqui dentro, você não está empregando aqui dentro, você não está recebendo tributo aqui dentro. E o efeito seria praticamente o mesmo. Então, é bom a gente diferenciar isso. A gente é muito a favor dessa abertura, juntamente com aquele pacote de... Seria um misto de competitividade e competição. A questão de capital estrangeiro associada a qualquer tipo de desoneração ou incentivo, isso aí feito na forma de um pacote juntas, faz com que todos os benefícios dos preços gerados, que eles vão para o consumidor. Tá?
Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. E a ANAC, como a questão de tarifa não, a ANAC não tem, mas eu queria uma palavra de 2 minutos do caro Christian, que está representando aqui a ANAC.
Tá, obrigado, senadora. Sobre a questão, vou tentar ser o mais objetivo possível para falar dentro desses 2 minutos. Em primeiro lugar, o ponto que eu gostaria de tocar a respeito da autorização de voos, a ANAC não proíbe as empresas de voarem para onde elas quiserem, desde que haja capacidade de infraestrutura aeroportuária. Então, se um voo for solicitado hoje, provavelmente amanhã ele será autorizado se não houver nenhum empecilho. Okay? A ANAC não determina para onde as empresas vão voar e não proíbe qualquer intenção. Sobre a questão das tarifas, a metodologia adotada pela ANAC para fazer o acompanhamento de tarifas, senador, é a mesma adotada nos Estados Unidos, só que de uma forma mais abrangente. Lá eles coletam 10% dos bilhetes vendidos. Aqui a ANAC acompanha a totalidade dos bilhetes vendidos no mercado doméstico, em torno de 50 milhões de bilhetes ao ano, tá? Em torno de 7.500 linhas aéreas domésticas. Nós dispomos de dados por região. Esses dados estão divulgados no site da agência e, se o senhor precisar ter acesso ou ter um maior detalhamento, nós podemos disponibilizar. E a tendência que nós verificamos é a mesma que nós apuramos para todo o mercado, ou seja, a tarifa média, o valor médio pago por quilômetro voado, reduziu em todas as regiões do país nesses últimos 10 anos. Por último, dizer que regime de liberdade tarifária e regime de liberdade de oferta eles foram importantes, foram sim, estimularam muito o setor. São necessárias outras medidas? São e estão sendo adotadas. Tá? Por exemplo, concessão de aeroportos para ampliar a capacidade de infraestrutura do sistema. Tá? E entre outras medidas que os senhores mesmos mencionaram e que a própria SAC também defendeu aqui. É isso, são as minhas contribuições.
Eu
Obrigado.
Agradeço muito ao Christian. Eu agora passo ao deputado o Everton Rocha, também dando um limite, porque ficou aqui pacientemente assistindo, e eu queria para encaminhar o encerramento.
Obrigado, senadora Ana Amélia. E quando se trata dessa matéria, a gente tem paciência tranquilo para esperar, porque quem aqui não já passou no mínimo aqui a cada 3 meses não fica algumas horas esperando um avião atrasado ou tentando uma solução de um problema dentro dos nossos aeroportos. Quando eu soube, eu cancelei a comissão que eu estava participando e vim para cá, primeiro para assim, para anunciar aqui para casa, para o Senado, pedir o apoio dos colegas senadores, assim como eu já estou fazendo lá na Câmara. Desde a semana passada, em um dia, esse tema é tão delicado e a indignação do cidadão brasileiro, a indignação não é mais preocupação. Hoje, se você fizer uma pesquisa de satisfação de nós, dos usuários, de todo cidadão que está ali na ponta, ele é indignado com essa política que está instalada da aviação civil hoje no Brasil. E aí, senhora presidente, eu fiz um requerimento. Esse requerimento, ele trata justamente do nosso ponto de vista, que a gente entende que está sendo ferido a Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 6.780 de 2009, que aprova a Política Nacional de Aviação Civil, entendendo que está sendo ferida essas leis, nós estamos pedindo uma CPMI para investigar os abusos da aviação civil no nosso país. Eu só em um dia já tenho quase 70 assinaturas dos nossos deputados e agora que nós vamos começar a passar pelo Senado. Porque eu penso que nós temos que fazer várias frentes aqui, mobilizar o Congresso Nacional para o problema que nós estamos vivendo, que é um problema prático, tá? A gente tem aqui uma agência reguladora, a ANAC, que com todo respeito, porque eu pensava que o presidente estava aqui, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque só esse ano, com 5 problemas que nós tivemos de atraso de aeronaves, de dentro do avião ou do aeroporto, eu ligando para ele, um deputado federal, ligando para o presidente da ANAC, ele não retorna a ligação, senhora presidente. Ninguém consegue falar com esse homem. A gente já conseguiu com a bancada falar com a presidente Dilma, mas o presidente da ANAC, para nós, zero. Não existe. Se fechar a ANAC para nós, eu acho que é melhor, porque a sensação que passa para nós é que ela hoje está a serviço das empresas aéreas nesse país. Então, a gente precisa instalar, sim, uma CPMI, ser duro com essa política que está aqui instalada, porque aqui, com todos os dados que já foram usados, eu não vou repetir. Só basta dizer, dá para se indignar quando eu venho lá do meu estado, de Imperatriz para cá, eu tenho que pagar quase o triplo de quem vem de São Luís, que é o dobro de distância, para chegar até aqui em Brasília. Então, errado está, e a gente precisa aqui se unir primeiro para discutir esse novo marco regulatório, abrir sim um mercado para as empresas que querem vir de fora, e os que estão aqui dizendo que vão quebrar, eu não acredito. Isso é tipo empresa de ônibus. Todo mundo diz que vai quebrar, mas pergunta se alguém quer largar o osso. Pergunta se alguém quer largar. Não larga. Por que que não larga? Porque com certeza é um mercado bom e tem aí claramente um monopólio. Deixaram aí um resto para as pequenas que nasceram por acaso no Brasil, alguém que nasceu por acaso aqui e foi se dar bem lá fora, aí ele tem chance de vir. Mas fora isso, nada. As empresas hoje, é claro, não respeitam o cidadão e a nossa ANAC, senhora presidente, sugira, o nosso líder do governo, sugira a presidente Dilma que ela pode enxugar, começando os custos, o nosso custeio do governo federal, a gente pode enxugar começando pela ANAC, porque ela, a Anatel, que é outra, a Anatel não existe, tá? A agência de telecomunicação está aí. O usuário totalmente, eu estava em Balsas esse final de semana, 2 dias sem o sinal da TIM e da Oi. Ou seja, essas agências nossas, só para gastar dinheiro, mas não resolvem nada. Obrigado, presidente.
Eu lhe agradeço muito. A sua indignação é a mesma de milhares de passageiros e usuários do transporte aéreo e também da telefonia. A Assembleia Legislativa do meu estado, Rio Grande do Sul, fez uma CPI que tem grande repercussão. Eu queria agradecer muito ao presidente da Embratur, em nome do presidente desta comissão, do senador Lindbergh Farias, presidente da Embratur, Flávio Dino, ao Christian Ruiz, que aqui representou o presidente da ANAC, Marcelo Pacheco dos Guaranis, a ausência foi justificada por ele, ao presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABEAR, Eduardo Sanovix, ao diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos da Secretaria de Aviação Civil, Ricardo Rocha, que representou aqui o ministro Moreira Franco, e também o Basílio Dias, diretor de Assuntos Regulatórios da TAM, Linha Rodovias Aéreas, que representou aqui Cláudia Sender, Alberto Fagerman, diretor de Relações Institucional da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, representante de Paulo Sérgio Kakinoff, e Vitor Celestino, diretor de Relações Institucionais da Linhas Aéreas Azul Linhas Aéreas, que representou aqui o presidente Davi Neeleman. E a todos os senhores e as senhoras, senador Eduardo Braga, o senador Ciro Miranda, o senador José Pimentel, ao deputado Everton Rocha, e renovo aqui os agradecimentos em nome da comissão, a presença de todos. Muito obrigada e vamos trabalhar no marco regulatório. Obrigada.